As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão frontal entre dois automóveis. Entre as vítimas que necessitam de mais cuidados está uma criança de 3 anos. O alerta foi dado pelas 11h50 desta quinta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 3, em Val de Santarém, no concelho escalabitano. Há também a lamentar ferimentos sofridos por mais duas pessoas, todas elas assistidas no local e transportadas para o hospital da capital de distrito. O Conselho de Tomar não passou ao lado do mau tempo dos últimos dias, sendo que houve registro para a intervenção em cerca de 10 ocorrências, na maior parte dos casos relacionados com queda de árvores, felizmente sem consequências de maior. Assim foi na Pedreira, em Valbom e na Avenida General Norton de Matos. Os operacionais foram ainda chamados a uma inundação em Casal dos Muros, assim como para uma limpeza de via, sinalização de perigo em Carvalhal Grande e em Ceras. Durante este período, nota ainda para um despiste de um automóvel no IC9 sentido Alburitel, Val dos Ovos. No que diz respeito às condições atmosféricas, está prevista a continuidade de chuva para as próximas horas, num cenário que irá desanuviar no sábado e no domingo, nessa altura com temperaturas máximas na casa dos 30 graus.
Rádio F, a primeira a informar.
Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS, onde fez uma perspectiva ao início do ano letivo. Nesta entrevista, no âmbito do Especial Educação, promovido pela ERTS, o docente traçou um quadro quanto aos métodos formativos aplicados no seu estabelecimento, deixando claro que a qualidade de ensino é a bandeira da Escola Profissional de Tomar.
Nós temos a formação organizada em três grandes grupos, três componentes. A componente sociocultural e a componente científica são duas componentes de formação geral e transversal e que é mais ou menos similar à do ensino secundário tradicional e aí não trabalhamos de forma muito diferente daquilo que fazem as demais escolas no país, sendo que nós, aqui na Escola Profissional de Tomar, privilegiamos a participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem e sempre que possível tentamos implementar a metodologia do trabalho de projeto em que o aluno procura e o professor não ensina, facilita, porque hoje o professor já não é propriamente o detentor do saber e muito menos de todo o saber. Hoje a informação está à distância de um clique, desde que haja condições tecnológicas para o fazer, e depois desde que haja também a acuidade para se selecionar a informação. Aí entra então o professor. Mas na componente sociocultural e na componente científica, não obstante esta perspectiva de aprendizagem participada, o trabalho não funciona de forma muito diferente daquilo que acontece nas escolas do ensino regular. Na componente tecnológica, aí sim, e aquilo que nós estamos a desenvolver, e já o começamos, mas este ano, se calhar, vamos dar-lhe um impulso ainda maior, é, na medida do possível, transformar a componente técnica, tecnológica e prática na aplicação da metodologia de projeto, em que os alunos vão desenvolver atividades e os conteúdos a serem ministrados nas diversas disciplinas vão caindo na realização dos projetos em função das necessidades do desenvolvimento do próprio projeto.
Escola Profissional de Tomar, aqui em destaque pela voz do seu diretor, Horácio Silva.
Rádio R, informação.
As licenciaturas de Comunicação Social e de Cinema Documental da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico de Tomar, mereceram uma procura bastante assinalável, de tal forma que ficaram praticamente preenchidas nesta primeira fase de acesso ao ensino superior. A constatação foi feita por Olinda Sequeira, diretora da ESTA, que deixou ainda o desafio para que os jovens possam optar por outros caminhos disponíveis, exemplo de Engenharia Mecânica ou Informática, Tecnologia e multimédia.
De facto, nós tivemos duas licenciaturas que tiveram muitos candidatos, efetivamente, portanto, uma delas encheu completamente, que é a comunicação social e também o cinema documental. Não fomos tão felizes noutras licenciaturas. Eu penso que talvez tenha a ver até um pouco com a percepção que os jovens hoje têm, porque são licenciaturas muito boas, estamos a falar de engenharia mecânica, estamos a falar de informática, tecnologia e multimédia, e estamos a falar de uma licenciatura que foi aberta muito recentemente, que é computação e logística. Portanto, são todas as licenciaturas que dão uma saída profissional extremamente boa, que têm, são áreas que no mercado evidenciam grandes índices, elevados índices de empregabilidade, e eu penso que não está a haver a percepção correta por parte dos jovens para aderirem a estas licenciaturas. Nós temos, efetivamente, um histórico já em duas delas, a engenharia mecânica, como eu referi, a informática, a tecnologia multimédia também, portanto um corpo docente muito estável, o que também é muito bom, muito experiente, esta mais recente, a computação e logística, é uma licenciatura que também vai ao encontro daquilo que nós sentimos que existe necessidade no mercado, sobretudo na área da logística, e penso que talvez não tenha, como foi aberta muito recentemente, foi já de facto em meados de julho, possivelmente nesta licenciatura o que terá acontecido é não ter existido a divulgação necessária atempadamente para que chegasse de facto aos estudantes o conhecimento desta licenciatura.
Olinda Sequeira, diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, aqui numa abordagem à primeira fase de acesso ao ensino superior. A Guarda Nacional Republicana deteve 3 menores com idades entre os 15 e os 17 anos suspeitos de furto ao interior de residência e posse ilegal de arma de fogo no Conselho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria. No âmbito de uma investigação por furto ocorrido no recente 11 de setembro na localidade de São Gregório, os militares da GNR realizaram 3 buscas domiciliárias em Caldas da Rainha e a Cadaval, resultando na recuperação dos objetos furtados, nomeadamente 2 armas de fogo, 40 cartuchos e 2 coletes de caça. No decorrer das diligências policiais, foi ainda apreendido um ciclomotor ostentando matrículas falsas. 2 dos suspeitos foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, tendo o menor de 15 anos sido identificado e elaborada informação para o levantamento do respectivo auto.
Primeiro a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Assim será no dia 21 de setembro, a partir das 8 da manhã. Esta ação, integrada no âmbito da iniciativa Quem o Avisa, já se realizou neste mesmo mês em Torres Novas, na Barreira Alva, e ainda em Abrantes, na Avenida Dom Manuel I. No mapa do Médio Tejo, refira-se que a PSP irá estar no entroncamento a partir das 8 da manhã do dia 19, precisamente na rua Dom Afonso Henriques. Finalmente, para fechar o mês, registo para nova operação em Orém pelas 8 da manhã do dia 29 na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio R, informação.
A Câmara de Mação vai apoiar os agregados familiares que tenham crianças a frequentar creches ou amas, neste caso devidamente certificadas, com valor de 50% do custo total desse serviço, neste particular para os casos em que não há ainda essa gratuidade. A novidade foi avançada à ERTE por Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, ao mesmo tempo que deu conta do investimento de 500 mil de euros no setor da educação, tendo em vista o ano letivo já em curso.
Um apoio para os pais cujos filhos frequentam as creches, não é? Aqueles que ainda não vão ter acesso à gratuidade das creches, para que a Câmara possa suportar 50% dos custos inerentes à frequência da creche ou ama devidamente certificada. E no que diz respeito em concreto à sua questão do investimento na área da educação, nós estaremos seguramente a falar em perto de 500 mil de euros, tendo em consideração os gastos enormes que temos com os transportes escolares, por exemplo. Mas dou outro exemplo, gastamos mais de 100 a 120 mil euros somente com as refeições escolares, porque refeições escolares a todos os alunos do e, portanto, é um investimento entre 120 a 130 mil euros. Para lá de tudo aquilo que são as atividades atividades que nós temos, o serviço de acompanhamento psicológico, a orientação profissional, a terapia da fala, as aulas de música, as aulas de inglês também no pré-escolar, enfim, um sem número de atividades, as viagens de estudo, a Universidade Júnior do Porto, enfim, estamos a falar de um conjunto de atividades, enfim, que nós damos, como muitos outros municípios dão nos campos, e que tentamos desta forma criar condições para que os alunos possam ter aqui em Mação as respostas e não necessitem de ir para outros conselhos. E, portanto, temos aqui esta aposta, como cidade dos cursos que são oferecidos, também no sentido de podermos ser atrativos no contexto regional, a razão pela qual também conseguimos ter aqui alguns alunos de conselhos limítrofes, que por uma razão ou por outra não conseguem ter resposta nos seus conselhos.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, foi aqui numa análise a este arranque do ano letivo e aos investimentos em curso. O Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Serdoval já tem data marcada para a inauguração. Vamos a mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Serdoal, localizado na Capela de Nossa Senhora do Carmo, vai ser inaugurado no dia 22 de setembro, dia do Conselho, no âmbito das festas do Conselho 2022. Assim, a partir desse dia, a Capela de Nossa Senhora do Carmo será o ponto de partida para uma visita ao Património Religioso de Serdoal. No Centro de Interpretação, que agora abre as portas ao público, o visitante pode ficar a conhecer as tradições da Semana Santa e Páscoa de Serdoal em qualquer altura do ano. Para tal, como explicou à ERTS o Presidente do Município Serdoalense, Miguel Borges, faz-se uso de imagens, vídeos e novas tecnologias que permitem uma maior interação com o visitante.
O Centro de Interpretação vai ser todo a nossa vila, que é composta por onde temos a felicidade de ter três igrejas e sete capelas, aqui num espaço que anda à volta de 1.500 metros. No fundo é convidar as pessoas a visitar todo este património, que passa a estar identificado, até com audioguia, de acordo com aquilo que lá dentro têm, aquilo que podem encontrar, a história, o enquadramento também dentro da história da arte, de todos estes nossos monumentos. Há um ponto de partida que é a Capela de Nossa Senhora do Carmo, que é a única destas igrejas e capelas, é a única que é pertença da Câmara, que foi recuperada, não só em termos de recuperação do seu património, de arte e restauro, e que também passa a ter um conjunto de conteúdos, aproveitando aquilo que agora é a nossa era digital, um conjunto de conteúdos que permite que as pessoas que nos visitam e que passem pela Capela Nossa Senhora do Carmo possam perceber aquilo que é um dos pontos mais altos do nosso concelho, ou seja, a Semana Santa. Por isso é preciso ter contacto não só com as imagens, mas até com os próprios cheiros da Semana Santa. E depois daqui, convidar à descoberta daquilo que é todo este nosso património, material e imaterial, no âmbito da fé e da religiosidade. Ou seja, partir para este circuito que está feito em todas as igrejas e capelas, e como disse, todas elas com um áudio guia identificativo daquilo que é o vasto património que pode ser encontrado em cada uma delas, é isto, é um convite a partir desta descoberta desta riqueza extraordinária que o Serdoal tem.
Miguel Borges deu ainda conta do investimento realizado na concretização do projeto, mas lembrou que há ainda muito a fazer ao nível da preservação do património.
Temos um investimento, para já, um investimento de cerca de 300 mil euros. Mas é claro que este investimento não pode parar por aqui, porque na verdade há aqui um grande desafio que nós temos. Nós, como digo, nós de Câmara e por exemplo, a Igreja, a fábrica da Igreja, porque na verdade algum deste nosso património, que não é a pertença da Câmara, está a necessitar de ser requalificado. Infelizmente, ao longo destes anos, temos tido uma enorme dificuldade, por exemplo, em requalificar a Igreja Matriz, não só em termos de vãos, em termos também do próprio telhado, está com infiltrações, em termos da pintura, mas a pintura, acreditem que é o menor dos maus, seria uma obra de fachada, mas é um monumento de importância extrema, histórica, e cultural, era mesmo muito, muito, muito importante que os decisores destas coisas, dos quadros comunitários, possam ter em atenção a criar uma linha de financiamento para recuperar este património. No fundo, enquanto este património não for totalmente recuperado, apesar da riqueza que lá tem, o que está a fazer é contribuir para a degradação desse património, e isto é lastimável que aconteça num país como o nosso.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Setúbal, aqui em entrevista ao jornalista Vítor Molenas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso a requalificação do Largo de Guimarães, na Sertã, intervenção que visa ainda a zona histórica envolvente. Está em causa um investimento na ordem dos 600 mil euros. Hertz falou com Carlos Miranda, presidente da autarquia sertaginense, sobre esta obra, considerada como fundamental para a revitalização da vila.
Principalmente aquilo que está a ser intervencionado é a Praça Guimarães, que é, de qualquer forma, também uma zona extremamente central, eu diria que é o coração da Sertã. Aquilo que se pretende é uma requalificação da praça em si e a criação de lugares de estacionamento, porque naturalmente em todas as zonas históricas há sempre problemas de estacionamento e esta não é exceção. Portanto, aquilo que nós queremos é que também haja ali maior possibilidade de estacionamento para que possamos também dinamizar a própria zona histórica e dinamizar o comércio que está à volta desta zona.
Intervenção é exclusiva ao estacionamento ou tem áreas de intervenção mais vastas?
Não é exclusivo ao estacionamento. Portanto, há uma área de intervenção que incide sobre a própria praça. Mas a praça não vai levar, o Largo Guimarães não vai levar estacionamento. O estacionamento será num terreno anexo que comunicará com o Largo Guimarães. Portanto, é tudo isso. E depois, para além disto, temos ainda a requalificação de algumas ruas da zona histórica que são ali, que ligam à praça, ao Largo Guimarães. Portanto, digamos que toda esta zona do lado esquerdo da conhecida Rua do Val, quando nós estamos a descer, sairá de cara muito lavada e, portanto, terá outra dignidade e terá seguramente outra atratividade para todas as pessoas.
Uma das preocupações do município, quando faz estas intervenções, tanto na Praça da República como aqui no Largo de Guimarães, tem sido auscultar a população. Este processo está em curso, como é que tem decorrido?
Tem decorrido de forma normal. Essa auscultação é naturalmente que é uma vontade nossa, saber aquilo que as pessoas pensam, mas de qualquer forma, neste caso em particular, nesta candidatura em particular, até uma exigência da própria candidatura. Portanto, é uma coisa que nós estamos a fazer de uma forma perfeitamente normal. Devo dizer também que vamos fazer brevemente uma apresentação pública deste projeto, será feita aqui nesta mesma sala e depois faremos uma visita ao local e nessa apresentação pública poderão estar os órgãos de comunicação social, os moradores, enfim, todas as pessoas que estiverem interessadas neste assunto poderão vir aqui para tentar compreender um pouco melhor o que é esta obra.
Carlos Miranda, ele que é o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, aqui a requalificação do Largo de Guimarães.
Rádio Web, informação.
A Praça de Touros de Tomar vai receber a 24 de setembro, pelas 21h21, o espetáculo de teatro Viriato, pelo Fatias de Cá. A peça, que conta com a cedência do espaço pela Misericórdia de Tomar e que tem o apoio do município nabantino, tem a lotação máxima estimada em cerca de 3 mil pessoas. A apresentação do espetáculo ocorreu na Praça de Touros de Tomar, com Carlos Carvalheiro, do Fatias de Cá, a dar conta das razões que levaram à realização da peça naquele espaço.
Nós tínhamos alguma dificuldade de conseguir encontrar em Tomar um espaço adequado para o trabalho teatral. Não era simples. E na sequência da utilização do Convento de Cristo ter sido extremamente limitada desde que a atual diretora tomou posse, e estando nós mais ou menos vocacionados para a utilização do espaço patrimonial para fazer teatro, a coisa começou a tornar-se complicada de fazer aqui espetáculos em Tomar. E, no entanto, percebemos, graças à sugestão da Misericórdia de Tomar, percebemos que havia um nicho de oportunidade para fazer um espetáculo que eu chamaria que passa já para a divisão de cima, para o patamar de cima. Quer dizer, nós termos uma coisa é nós conseguimos fazer um espetáculo, fazer regularmente espetáculos para uma plateia relativamente pequena. Outra coisa é investir num espaço em que nós sabemos que à partida podem estar 3 mil pessoas. É a lotação, e pior, se tivéssemos aqui 100, 200, 300 espectadores que esgotam normalmente os espaços que utilizamos, aqui a praça estaria vazia. Nesse sentido, percebeu-se que houve aqui uma conjugação de fatores que permite realmente fazer o que se chama uma espécie de uma iniciativa que possa ter uma perspectiva de futuro, ou seja, não ser uma vez sem exemplo, mas que se possa pensar neste espaço como um espaço que permita, entre outras atividades, desenvolver espetáculos, grandes espetáculos grandes em volume de teatro. Esperemos que eles sejam também grandes do ponto de vista artístico e cultural. Nesse sentido, é uma aventura, penso que é conhecido, que Viriato fez a sua carreira, começa por fazer em Coímbriga, no primeiro ano, já lá vão 23 anos, não é uma brincadeira nenhuma, e depois fez regularmente a sua atividade no Castelo de Almorol, ali naquele terraço que levou obras para meter também a respectiva bancada. E, bom, que demorou tantos anos, o espetáculo com mais de 20 anos de carreira, não é vulgar, embora seja um espetáculo que só possa ser feito durante o verão.
Peça de teatro Viriato, Fatias de Carro, então, na base desta encenação, será 24 de setembro, pelas 21h21. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.